Continuando sobre Rosh Hashanah, vamos falar um pouco sobre alguns costumes. Primeira coisa, na refeição da noite, nós não mencionamos nada sobre isso. Na refeição da noite de Rosh Hashanah, há alguns costumes especiais. Por quê? Porque nós estamos sentados comendo uma refeição festiva, uma refeição de Yom Tov, uma refeição sagrada. E comida é comida. A pessoa, quando vê comida, acaba esquecendo um pouco as partes mais espirituais. A pessoa está mais ligada ao material. Agora o que interessa a ele, se o bife está gostoso, se o repolho está gostoso, e se a salada está boa, e se a carne está boa, etc. Então, por isso, nossos mestres nos instruíram que na noite de Rosh Hashanah, quando nós vamos comer, nós aproveitamos esse momento para transformar essa comida em pedidos para Deus. E o que nós fazemos? A primeira coisa, se costuma mergulhar a halá no mel. Esse costume vale em Rosh Hashanah, em todas as refeições, e em muitas comunidades isso é feito também depois, durante todos os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Muitas comunidades se costuma ainda até Sukkot. Algumas comunidades se costumam até Shabbat Bereishit. Isto para representar o nosso pedido para Deus, para termos um ano doce como mel. Não só isso, nossos mestres também dizem que o mel tem um poder de transformação. Se uma coisa cai dentro do mel, o mel é muito poderoso. E o mel pode fazer com que aquilo se desintegre. Ao ponto tal que prefeitos de leis, até de kashrut, existem questões, o Rosh traz, se cai alguma coisa que não é kasher dentro do mel, acaba se desintegrando ao ponto tal que pode até se comer aquilo. Ele pode comer aquele mel, mesmo que eventualmente caiu uma perninha, por exemplo, de abelha, que é muito comum isso acontecer, não tem problema de comer o mel, porque essa perna de abelhinha que caiu ali acaba se desintegrando. Dizem nossos mestres, o Rav Menashe HaKatan traz isso no Mishneh Halachot, que é o poder do mel, né, de transformar as coisas. Assim também, no Shana, nós temos certeza que por intermédio da nossa tshuva, Deus vai transformar os nossos pecados em méritos. Como está escrito no Talmud, se a pessoa faz tshuva me'ahava, tshuva, um retorno a Deus com amor, Deus transforma os pecados da pessoa em méritos. Então por isso que existe esse costume de comer mel ao longo dessa época. Além disso, se costuma também comer maçã com mel. Nós fazemos a brachá de Boré Peri Haetz na maçã, comemos um pedacinho, em seguida nós falamos o Yehi Ratzon, que aparece em praticamente todos os machzorim, Shetechadesh Aleinu Shana Tová, pedindo para Deus para nos renovar um ano bom e doce. Depois disso, existem também costumes de comer na noite de Rosh Hashanah uma série de alimentos que cujo nome deles lembra algum pedido. E aí se faz esse pedido. E aí tem lista, se você pegar os machzorim, não é todo machzor que tem isso, mas os machzorim, que segundo o costume sim tem, você vai ver que tem uma série de coisas que costuma comer. E isso vale na realidade para qualquer outra coisa. Não precisa ser só as coisas que estão lá escritas. Se você consegue fazer algum trocadilho com o alimento que você está comendo, o nome daquele alimento, em qualquer língua que seja que você conhece, dá para fazer um trocadilho de um pedido positivo, se faz e se pede. Então, por exemplo, os Ashkenazim costumam comer cenoura. Tem o gefilte fish. Se come a cenoura e se pede para Deus, em Yiddish se fala, como se chama cenoura? Meirn. E Meirn também significa aumentar. Então se pede para Deus, que os nossos méritos sejam aumentados. E assim por diante, existe o costume de comer peixe, de filho de peixe, ou qualquer outro peixe que seja, se pede para Deus, que nós nos frutifiquemos e nos multipliquemos como os peixes. Se costuma comer a cabeça do peixe, e se pede para Deus, que sejamos uma cabeça e não um rabo. E assim por diante, tem uma série de Yiratzon que consta nos Machzorim. E como falamos, cada um pode acrescentar também outros pedidos, uma noite especial para se pedir. Em relação à segunda noite de Rosh Hashanah, existem costumes. Muita gente não come na segunda noite essas coisas e não faz todos esses pedidos. Em outras comunidades se costuma, na segunda noite, também comer esses alimentos e fazer os mesmos pedidos. Em relação à segunda noite de Rosh Hashanah. Segunda noite de Rosh Hashanah tem que acender velas de Yom Tov, passando fogo, não criando fogo, por isso tem que deixar a vela de 48 horas acesa já de véspera de Rosh Hashanah. Se passa fogo e se faz as brachot de acendimento das velas. E depois tem kiddush. E no kiddush também tem a brachá de Shehecheyanu. E aí nós entramos numa questão muito interessante em relação à brachá de Shehecheyanu. Shehecheyanu é uma brachá que se faz quando você está numa coisa nova. Então, quando você chega numa festividade nova, você faz o brachá de Shehecheyanu. Então, por exemplo, no primeiro e segundo dia de Pesach, são dias especiais, não tem desde o ano passado, você faz o brachá de Shehecheyanu. O sétimo e oitavo dia de Pesach já é continuação de Pesach. Então, não tem mais a brachá de Shehecheyanu, não é continuação de Pesach. Não é uma coisa nova, é continuação de Pesach. Em relação a Rosh Hashanah, existe uma grande discussão. Se Rosh Hashanah são dois dias, ou Rosh Hashanah é um grande dia de 48 horas. Quer dizer, é uma entidade só ou são duas entidades? Se você diz que é uma entidade só, então basta um Shehecheyanu. Na primeira noite vale para toda a festividade. O negócio faz no primeiro dia de Pesach, vale para o oitavo dia de Pesach. Mas se Rosh Hashanah são dois dias, cada dia é individual, então precisa fazer Shehecheyanu no segundo dia. Qual é a lei que se faz Shehecheyanu no segundo dia? Por isso no Kiddush se faz Shehecheyanu, quando se acende velas também se faz Shehecheyanu. Mas como existe uma pequena dúvida ainda, será que sim precisava desse Shehecheyanu? Por isso é ideal que se faça esse Shehecheyanu não somente sobre o Yom Tov, mas também sobre uma fruta nova de época que você não come desde a safra anterior daquela fruta. Então, por isso é ideal procurar já esses dias por uma fruta nova que você não come desde a safra anterior, ou de repente você não come até alguns anos, não tem nenhum problema. E essa fruta deve ser colocada na mesa na hora que a mulher vai acender as velas, assim ela faz Shehecheyanu pensando no Yom Tov, e também nessa fruta nova. E a mesma coisa vai acontecer quando a pessoa vai fazer Kiddush, vai fazer Shehecheyanu pensando não somente no dia de Rosh Hashanah, mas também nesta fruta nova que está na mesa. E aí se costuma comer a fruta nova logo depois do Kiddush, fazendo a brachá da fruta, e depois vai se fazer Netilat Yadayim para comer Hamotzi. Se a pessoa não tem fruta nova, faz Shehecheyanu do mesmo jeito, porque precisa fazer Shehecheyanu na segunda noite. Só para complementar um detalhe sobre os Yiratzon que nós falamos antes, existe aí uma diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. Os Sefaradim costumam, logo depois do Kiddush, trazer à mesa todos os tipos de alimentos e se faz Yiratzon sobre cada um, se faz as brachós, tudo direitinho. Depois que terminou, aí traz a comida e começa a comer o peixe e a carne. E depois a sobremesa. Os Ashkenazim não costumam trazer tudo de uma vez. E sim, conforme vão vindo as coisas para a mesa, vai se fazendo Yiratzon. Então você faz primeiro Yiratzon da maçã, isso sim vem logo no começo, depois do Hamotzi. E depois vai se trazendo, quando você traz o peixe, faz a do peixe, quando você traz tem a cenoura do peixe, se tem, você vai fazer, se não depois quando vai vir a cenoura, vai vir o repolho, e etc, etc. Tâmara, romã. E também um detalhe importante e interessante é que se costuma ir ao Shana comer alimentos adocicados. Esse é um costume ashkenazim muito forte, se come tzimes, justamente para pedir para Deus que o ano seja doce. E deve-se evitar em Rosh Hashanah comer alimentos que sejam azedos ou que sejam amargos. Então mesmo uma fruta, não precisa ser uma fruta que normalmente é azeda. Essa daqui especificamente está azeda, não come hoje. Vai comer uma ameixa em Rosh Hashanah e ela está azeda. Não come. Deixa para comer depois, justamente para não se comer coisas azedas e amargas no dia de Rosh Hashanah. Também uma coisa que se evita comer em Rosh Hashanah são nozes. Por quê? Primeiro porque nozes dão muita saliva, muito catarro, e vai incomodar depois a pessoa, quando estiver rezando, vai ficar incomodando ele a rezar. E também porque nossos mestres dizem que egoz, noz em hebraico, tem o mesmo valor numérico de het, de pecado. Então, para não comer algo que lembra pecado, se evita comer. Isso é basicamente, essas são basicamente as leis e costumes de Rosh Hashanah, e principalmente que Deus atenda todas as nossas preces para o bem, e que todos nós sejamos inscritos e selados para um ano com sustento, com saúde principalmente, com alegria, com naches, ou como se diz, com yiddish naches. E que seja um ano que nós possamos ter só boas notícias e só coisas boas para compartilhar uns com os outros.